Senhoras e Srs. Deputados, dando continuidade às nossas audições, temos hoje a audição prévia para o Conselho Superior de Informações. Os candidatos são o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, o Sr. Deputado João Paulo Muniz, João Paulo Rebelo e o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado pela vossa vinda. Os vossos currículos já foram distribuídos por todos os senhores deputados. Portanto, todos já vimos a qualidade de cada uma das personalidades que aqui estão presentes e que se candidatam a este órgão importantíssimo. E daríamos início à audição, dando a palavra ao deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros colegas da lista que será colocada a sufrágio na sexta-feira. Eu serei particularmente telegráfico e dispondo-me às questões que as senhoras e senhores deputados queiram colocar, porquanto o propósito da indicação de deputados, porque de deputados se trata, e não propriamente pessoas externas à Assembleia, para o Conselho Superior de Informações, a própria lei pressupõe com a indicação aquilo que é o desiderato principal, que é assegurar a pluralidade de perspectivas do Parlamento no Conselho Superior de Informações, na exata medida em que é suposto, para a própria realização da eleição, a indicação de um amplo espectro e, portanto, é consequência prática estar um deputado afeto à posição e um deputado afeto à oposição. É a regra normal decorrente das eleições no Parlamento. No meu caso especial, bom, como os senhoras e senhores deputados sabem, consta do currículo, exerço as funções de membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da República há 6 anos, sendo que o mandato são 4, portanto, as senhoras e senhores deputados, desde há 2 anos, têm a amabilidade de me manter em funções, recusando substituição. Eu registro e o apreço pelo desempenho, mas espero que sexta-feira também me libertem desse caso. Não há qualquer incompatibilidade, mas obviamente solicitei há 2 anos já ser substituído no mesmo. Quer dizer, a própria indicação para o Conselho de Fiscalização é precisada por uma audição nesta comissão e, diferentemente do Conselho Superior de Informações, os membros do Conselho de Fiscalização são cidadãos de reconhecida idoneidade e, portanto, a avaliação que se faz e, repito, a indicação para o Conselho Superior de Informações, sendo uma indicação de deputado, a lógica não é exatamente a do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República, mas, digamos, a demonstração da adequação e do perfil está feita a montante, senão não teria merecido a eleição para o cargo que desempenho. Muito telegraficamente, e com isto concluía, as diferenças são manifestas, quer dizer, são órgãos que integram o Sistema de Informações da República, mas o Conselho Superior de Informações, diferentemente do Conselho de Fiscalização, tem uma lógica não proativa, na exata medida em que é um órgão de consulta do Primeiro-Ministro e, portanto, ele reúne a convocatória do Primeiro-Ministro, portanto, não está a lei, não prevê sequer uma outra modo de convocar e, portanto, de reunir o órgão, e é manifestamente um órgão importante na exata medida em que a realidade sobre a qual se debruça é uma realidade crescentemente complexa. Eu costumo citar o filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, conhecido todos com os conceitos da modernidade líquida, porque os fenómenos que afetam a segurança nacional são cada vez mais também polifórmicos, portanto, difíceis de acantonar, desde logo em fronteiras do Estado, mas também da própria natureza do crime e a diferente natureza que ele pode assumir. Estou a ver o candidato também irá a votos nesta sexta-feira para o Conselho Nacional de Cibersegurança, ou seja, também o próprio modo de atuar de quem põe em causa a segurança nacional se vem dilatando, e portanto, aquilo que ponho à disposição das senhoras e senhores deputados é, não apenas no caso pessoal, a inteligência ao dispor de um sistema que vive da inteligência, mas sobretudo da experiência, porque aquilo que 6 anos de permanente dedicação à fiscalização dos serviços de informação da República, portanto, nas suas 3 vertentes, o sistema de informações e segurança, os serviços de informação estratégica de defesa e o SIS-1000, que também faz muitas vezes ignorado, o Conselho de Informações e Segurança Militares, que também fazem parte do sistema, permitem-me, passa a imodéstia, ter uma opinião qualificada se pelo Primeiro-Ministro vier a ser solicitado sobre a mesma. E com isto concluía, pondo-me, obviamente, ao dispor das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Neto Bradão é candidato efetivo deste órgão, assim como o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, a quem agora dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a oportunidade. Dizer que é um gosto estar aqui na primeira comissão. Por estas razões, e aceitei esta indigitação, este convite, enfim, é um convite, porque percebo a responsabilidade da missão e sinto-me honrado naturalmente por isso, mas também estar acompanhado, ou eu a acompanhar, enfim, estamos acompanhados uns dos outros, pelo deputado Filipe Neto Brandão, pelo deputado João Paulo Rebelo, e pelo deputado Paulo Muniz, que são pessoas, de facto, com uma dimensão política, académica e cívica, que eu acho que garantem o funcionamento, a representação da Assembleia da República naquilo que se pretende, que é, como disse o deputado Filipe Neto Brandão, de aconselhamento, mas garante essa experiência para podermos ser úteis neste órgão. E... para falar do Conselho Superior de Informações, acho importante perceber qual é a gênese da Lei Quadro 30 de 1984, que, no fundo, tinha como missão a proteção dos interesses nacionais, da soberania nacional, da segurança, da salvaguarda dos cidadãos, cumprindo as tais linhas vermelhas, não é? A Constituição da República Portuguesa, dos direitos, liberdades e garantias, e tendo essa consciência, vivendo num mundo cada vez de ameaças mais híbridas, mais globais, mais móveis, mas também num mundo cada vez mais opaco e ilusório, perceber a importância dos serviços de informação. E estes serviços de informação, neste caso, o Conselho Superior de Informações faz parte deste Serviço de Informação da República, que eu dividiria em 5 componentes, fazendo aqui uma reflexão orgânica sobre este edifício, que é um edifício exigente, mas que entendo que importa abordar. E colocaria em primeira análise, numa lógica até de prevenção, o SIS e o SIED, os Serviços de Informação e Segurança, numa lógica interna de prevenção do terrorismo, da sabotagem, da espionagem, da criminalidade organizada, da proliferação das ameaças ciber cada vez mais em voga, tudo no fundo que possa destruir o nosso Estado de Direito e a nossa organização da forma como a conhecemos, o SIED, exatamente na mesma medida, mas para outro tipo de ameaças externas e que ponham em causa as comunidades portuguesas, os interesses externos, as ameaças transnacionais que muitas vezes e a todo o tempo ocorrem e, portanto, este seria o primeiro pilar daquilo que eu entendo que são os Serviços de Informação da República Portuguesa, controlados, se me permitem a expressão, ou fiscalizados, peço desculpa, fiscalizados pelo secretário-geral do CIRP, naquele que é o interface que é necessário para tanto o SIS como o SIED serem produtivos na sua, nos seus trabalhos e garantir também uma interoperabilidade. Numa terceira componente, não num segundo pilar, os serviços de fiscalização o Conselho, aliás, de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa, de que faz parte o deputado Filipe Neto Brandão, e não vou perorar muito sobre esta matéria, podendo aqui incorrer em algum, em algum erro, mas é sabido que essa função de controlo é fundamental para perceber se os trabalhos dos serviços decorrem segundo a lei, se protegem os direitos, liberdades e garantias e se a Constituição da República Portuguesa está sempre presente naquilo que são a recolha dos dados para prevenção das ameaças que já aqui discorri. Há um outro, uma outra comissão que é de fiscalização de dados do CIRP, como o nome indica, se, esta não é constituída, é constituída aliás por três magistrados do Ministério Público que fiscalizam esses dados e que garantem que, muitas vezes ordenando até o seu cancelamento, muitas vezes chegando até à correspondente ação penal, mas que têm uma importante tarefa de fiscalização neste contexto. E depois, o quinta componente, que é a que nos traz aqui hoje, que é do Conselho Superior de Informações, que no fundo é um centro, um interface orgânico de responsáveis ministeriais, porque este órgão é sobretudo constituído por ministros do Governo, Ministro da Defesa Nacional, Ministro da Administração Interna, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, os de Estado e naturalmente, e da Presidência, pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelos dois Presidentes dos Governos Regionais, pelo Secretário-Geral do CIRP, que já aqui falei, e por dois deputados eleitos pela Assembleia da República, representando a Assembleia da República em toda a sua dimensão. E por aquilo que fui dizendo até aqui, entendo que é importante qualificar este sistema de informações como robusto e até eficaz. E é essa robusteza e essa eficácia que permite que, de facto, se previnam essas ameaças de que fui falando, com um objetivo último de garantir e promover a paz. Como disse o meu antecessor na palavra, estas competências do Conselho Superior de Informações não são deliberativas, são, portanto, consultivas e dentro daquilo que nos é pedido. Eu, quando fui convidado para estar nesta lista candidata, tentei perceber qual era, no fundo, aquilo que nos era pedido nestas funções e para lá da liberdade de pensamento, da nossa capacidade crítica, daquilo que é a representatividade que temos de ter, como há pouco disse, entre os partidos que apoiam o governo e os partidos que estão na oposição, tentar perceber qual é que tinha sido a opção do legislador, porque o Conselho Superior de Informações chega bem depois de 84, chega só em 2004, e, se me permitem, entendo que a introdução aqui de dois deputados neste Conselho Superior de Informações, para lá das competências de consulta analítica e crítica, não nos chamaram naturalmente para a construção dos meios da parte operacional dos serviços, mas para sermos, no fundo, os guardiães daquela que é também uma função nossa aqui para lá da legisladora, que é de garantir que os direitos, liberdades e garantias, as tais linhas vermelhas, o respeito pela Constituição da República Portuguesa, porque sempre surgem tensões na forma como muitas vezes os serviços trabalham e vivemos num momento de permuta e de partilha de informações, e eu acho que os deputados podem ter aqui também um papel importante nessa função. E, portanto, eu não tenho muito mais a acrescentar. O meu currículo é sobretudo feito no privado, só tenho funções públicas há 2 anos e meio e, portanto, aquilo que eu posso emprestar é a minha experiência na Comissão de Defesa Nacional, que foi, de facto, muito ativa e, portanto, contactei muito mais com os serviços externos, portanto, o CIE do propriamente do CIS, e, portanto, não tenho, acho que a minha experiência pode ajudar neste misto entre uma carreira no privado, que também é importante, sobretudo pelas ameaças que hoje existem e que são cada vez mais híbridas e opacas e, portanto, entendo que estou em condições de poder ser útil, se merecer a vossa confiança, numa votação que também é exigente e que obriga a 2/3 da votação, disponibilizando naturalmente como o deputado Filipe Neto Brandão para qualquer esclarecimento que necessite. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, pretender acrescentar alguma coisa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mesmo muito telegráfico, portanto, sabem as senhoras e os senhores deputados desta comissão que a minha circunstância aqui é de suplência, portanto, acrescentarei pouco ao que disseram já os senhores deputados Filipe Neto Brandão e Carlos Reis, mas evidentemente a minha disponibilidade total para, enfim, dentro do que são os meus conhecimentos, a minha experiência académica, cívica, política, como já aqui foi referida, e sobretudo num espírito de missão, contarem naturalmente com este meu contributo, se assim entender esta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a si, às senhoras e senhores deputados, sobre a intervenção, ou melhor, as intervenções que foram feitas de enquadramento foram bastante completas e sobre essa matéria não queria acrescentar nada mais. Gostaria, em todo o caso, e isso julgo que faz parte da avaliação do mérito da candidatura, que certamente farão, entender que pelo meu percurso profissional naquilo que foi a ligação às comunicações de emergência e segurança, e aquilo que são os aspectos das comunicações ditas seguras, pode, e pela minha formação específica na área das telecomunicações e sistemas de informação, posso dar eventualmente contributos naquilo que é a dimensão consultiva deste órgão, atendendo a esta coincidência e essa similitude de formação e de objetivo, porque de facto hoje os desafios com que as informações e muitas das ameaças que existem se deparam, são de natureza cibernética, são de natureza tecnológica, são, mesmo ao nível da segurança e da violação dos sistemas de comunicações e informação, e por conseguinte aí julgo que pode ser o caso dar um contributo que é fruto de uma experiência profissional de quase 30 anos e, portanto, que daí pode advir vantagem. De resto, estou inteiramente ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para aquilo que entenderem pertinente no âmbito da avaliação desta candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhores deputados, pelas exposições. E vamos entrar, então, na fase de pergunta e resposta. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. E, senhores candidatos, desde já saúdo e congratulo pela indicação por parte das forças partidárias e que foram indicados para o exercício destas funções. E desejando que a eleição ocorra, o que me parece que irá acontecer, e que possam assumir os cargos em nome e em representação da Assembleia da República, contribuindo assim para a concretização dos objetivos deste Conselho. O sistema de informações na sua arquitetura não tem uma competência policial ou jurisdicional. Tem, de facto, uma competência de poder deter ou inquirir única e exclusivamente e, portanto, devem utilizar única e exclusivamente a pesquisa e a investigação. A estrutura já foi muito bem explicada por parte dos senhores deputados e, em particular, do senhor deputado Filipe Neto Brandão, que tem um conhecimento vasto desta matéria, e, portanto, eu se calhar não estarei aqui para escrutinar, mas mais para aprender, e, portanto, relativamente a estas matérias, relativamente à questão do CIED e do SIS e todo o sistema de informações da República. Mas a articulação destes dois serviços era realmente importante e era uma questão que eu deixaria de alguma opinião que pudessem ter relativamente à forma como os mesmos estão articulados ou devem ser articulados. Eu penso que o sistema de informações que estamos neste momento, o Sistema Superior de Informação, é de facto um centro de interface orgânico entre responsáveis últimos na política de informações e o Primeiro-Ministro, de forma a aconselhar, porque isto é meramente consultivo, mas, na verdade, este órgão consultivo tem algumas competências que eu diria importantes, apesar de ser meramente consultivo e, como diziam os seus deputados, também reúne por convocatória do seu Primeiro-Ministro, é ele que tem a competência, mas, de facto, o artigo 18, na linha C desta lei 3084, faz referência a que o Conselho deve propor a orientação das atividades e desenvolver pelos serviços de informação. Há, portanto, aqui uma competência que, apesar de consultiva, é extremamente importante. Deixava aqui já uma nota também quanto a uma questão que tem sido muito falada e que já foi alvo também de acórdãos do Tribunal Constitucional, nomeadamente os metadados, e até que ponto é que os limites constitucionais permitem aos serviços de informação exercer as suas funções, designadamente no que diz respeito à vigilância e outras ferramentas utilizadas. Portanto, qual a imagem que têm relativamente a esta questão? Quanto à informação Schengen, também que é outra questão do controle de fronteiras externas, verifica-se que o SIS, não tem a ver com o Conselho Superior de Informações, mas o SIS não pode assistir ao sistema de informação, o que é estranho. Portanto, informação Schengen, o que seria importante para o desenvolvimento das atribuições do Sistema Geral de Informações da República. Já tinha falado há pouco se tem alguma posição sobre o modelo de relacionamento entre o SIS e o CIED, e, apesar de ter uma função consultiva, deverá ao mesmo ter ou não uma visão essencialmente nacional, despido de vestes partidárias, não obstante, no entanto, a pontos de vista diferenciados. E, portanto, faço aqui a diferença entre aquilo que serão as posições políticas daquilo que são as opiniões técnicas ou, eventualmente, que cada força política possa ter, desejando, mais uma vez, que a eleição ocorra, que os seus deputados sejam eleitos e que tenham um grande sucesso no exercício das suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. No fim dos anos 90, eu tive uma conversa com um diretor dos serviços de informação de um país importante do mundo ocidental. E ele perguntou-me como é que estavam a funcionar os nossos serviços secretos. E eu respondi-lhe que nós não temos serviços secretos, temos serviços de informação. E a resposta dele foi, então para que é que recolhem a informação se depois não a tratam nem trabalham com a informação? É melhor fecharem tudo. Não é? Não foi fácil responder-lhe. Tentei, não sei se ele percebeu. Agora imaginem se eu lhe dissesse isto agora, nos anos, no século XXI. Não é? Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os deputados e começar, obviamente, por cumprimentar todos os candidatos, agradecendo desde já a disponibilidade de cada um para aceitarem ser candidatos a um órgão com esta importância fundamental, como vimos aqui por todas as exposições que foram feitas em relação à arquitetura do sistema de informações português. Um órgão, como também já foi aqui referido, é interministerial, é consultivo, mas bastante importante do ponto de vista do equilíbrio do sistema e que deve promover consensos alargados em matérias relevantíssimas como é do sistema de informação ou de informações da República. Também relevar aqui a circunstância de todos os candidatos serem deputados, de terem uma relevante experiência parlamentar, como já foi também aqui e ficou bastante patente, quer no âmbito da fiscalização dos serviços da República, como foi aqui referido pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que acompanha estas matérias já há 6 anos, mas também composto também por outros senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Carlos Reis, com larga também experiência em matéria de defesa, áreas que consideramos relevantíssimas para uma boa prosecução das suas funções, caso venham a ser, como nós desejamos, eleitos esta semana. Uma área que é bastante importante para o aprofundamento que se pretende da coordenação dos vários setores deste órgão, e achamos que a experiência parlamentar que os senhores deputados, neste momento candidatos a este órgão, têm, poderá ser importante nesse equilíbrio e nessa coordenação entre os vários setores e membros deste órgão, que também se pretende que seja efetivamente um órgão garantístico da Constituição e dos direitos, liberdades e garantias. Gostaríamos apenas de colocar algumas questões de âmbito mais genérico, tendo em conta que gostaríamos de saber, nesta altura em que nós nos encontramos de uma grande incerteza quanto ao presente, mas também em relação ao futuro, de quais são as expectativas que possuem para o exercício e para o desempenho deste cargo, que também, como aqui já foi referido, é um órgão que é presidido e convocado pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, tem essa particularidade que também não deixa de ser relevante para aquelas que serão certamente as expectativas para o desempenho do cargo e perceber quais serão, na vossa opinião, os maiores desafios que esperam encontrar no desempenho desta função. E também socorrendo-me aqui daquela que foi a intervenção do candidato, o Sr. Deputado Paulo Muniz, que referi que os enormes desafios tecnológicos de comunicações que também se nos apresentam, qual também será a vossa expectativa e o vosso posicionamento em relação a esses desafios nesta conjuntura que todos nós certamente consideramos bastante relevante e bastante aliciante em termos da incerteza que vivemos, quer no nosso país, quer no enquadramento geopolítico mundial do presente. E, Sr. Presidente, nada mais tenho a colocar, porque realmente a explicação de cada um dos candidatos foi bastante relevante para percebermos da sua disponibilidade e da sua assertividade em relação ao conteúdo de cada experiência de cada um, que será certamente enriquecedora para a persecução das funções deste órgão consultivo e de coordenação interministerial. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes deputados aqui presentes. Cumprimento em especial os candidatos. A Iniciativa Liberal teve a analisar os currículos, dos quais parabenizo, e acho que são pessoas com elevadas competências técnicas para o cargo referido. Eu ia colocar algumas questões que também já foram colocadas, portanto, resta-me subscrevê-las para não estarmos aqui a
ser
redundantes. Obrigada.
Dou a palavra de novo ao deputado Neto Brandão. Ah, peço desculpa. Sabe porquê? É que eu vi-o levantar-se. Não foi? Mas não reparei para onde. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Vou tratar de uma necessidade biológica à base de cafeína, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, todos os candidatos. Os candidatos, dá-se a circunstância de ser ainda uma propositura muito masculina neste contexto. Dar nota de que no que toca à forma como está organizado o Sistema de Informações da República Portuguesa e do qual faz parte também no contexto geral do seu pensamento o Conselho Superior de Informações, há uma divergência grande na postura do Bloco de Esquerda e daquilo que atualmente existe na realidade. Isso não nos demite de, por um lado, estarmos aqui a fiscalizar aqueles que são os indicados pela Assembleia da República para o efeito e, por outro lado, de reconhecer nesta indicação para a Assembleia da República um elemento para nós fundamental, que é os membros da Casa da Democracia têm, em primeiro lugar, no cumprimento dos preceitos gerais da democracia e, em particular, da Constituição, de ter também no Conselho Superior de Informações o chapéu que orienta a sua intervenção. Portanto, desse ponto de vista, sempre sendo que estas matérias são matérias, muitas das vezes, de zonas cinzentas ou até, às vezes, zonas vermelhas no que toca à salvaguarda de direitos e liberdades, gostava de deixar-vos esta nossa inquietação e depois também o repto para que, no desempenho do mandato, se deixem nortear sempre por esta salvaguarda dos direitos e liberdades e garantias que a Constituição prevê e que estão acima de outros valores que às vezes são concorrentes e muito mais securitários nesta lógica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições. Agora sim, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer as perguntas de todas as senhoras e senhores deputados. Votos de felicitações, esperemos por sexta-feira, mas agradecer os cumprimentos desde já. Bom, no meu caso particular, como calculam, aliás, o último parecer do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República já foi entregue à Comissão de Assuntos Constitucionais e, portanto, como bem sabem, aquilo que lá vem plasmado é um documento aberto e, portanto, explicitações sobre o que é incluído decorrem nos termos da lei à porta fechada e, portanto, não vou adiantar relativamente a algumas questões com que se debruçam os serviços de informações deste fórum, por razões óbvias, mas tentando responder em parte àquilo que o Sr. Deputado Francisco Oliveira colocou, registar que há uma evolução nítida em termos de opções legislativas pelo avançar dos serviços partilhados de informações. Portanto, é uma opção do legislador, não cometo nenhuma inconfidência, porque essa é pública, que é também uma aspiração de racionalização de meios e, portanto, todos compreenderão que, perante constrangimentos que todos os serviços da administração dos têm, aquilo que pudermos fazer no que diz respeito à potenciação das capacidades de cada serviço e da criação de sinergias é desejável, sendo certo que, e isso é uma linha intransponível, daí não decorre qualquer ameaça aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e com isto passo já para a observação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É evidente que a linha condutora de todo o Serviço de Informações da República não pode ser outra, e aliás, como o Sr. Deputado Eduardo Reis, que há pouco referiu, tudo o que perpassa em toda a legislação, nomeadamente na Lei Orgânica 3084, mas ao longo de todos os diplomas sobre a matéria, é a estrita tipicidade e legalidade dos serviços. Portanto, o cumprimento da Constituição e da lei é algo que não pode jamais ser beliscado, e seguramente nenhum dos órgãos que tutelam ou controlam o sistema o põe alguma vez em causa. Metadados. Bom, a minha posição é conhecida, como qualquer outro deputado dos grupos parlamentares do PS ou do PSD, na exata medida em que apresentaram os dois projetos de lei, no caso uma proposta de lei, depois mesclado com projetos de lei, portanto, a lei, o decreto da Assembleia da República que saiu, foram dois. Portanto, temos dois acórdãos, o acórdão de 2015 e o acórdão de 2019, o 403-2015 e o 404-2019, que, como se sabe, principalmente este último tem vários votos vencidos, portanto, não é uma matéria incontroversa, mas é óbvio que aquilo que o Tribunal Constitucional considerou é aquilo que tem que ser cumprido e não pode deixar de ser cumprido. Mas noto que, e todos os senhores e senhores deputados que se debruçaram sobre a matéria, quer dizer, o acordo de 2019 não julgou toda a matéria que foi submetida à sua posição inconstitucional. Portanto, julgou parcialmente constitucional. E a minha questão sobre os metadados é de escrupuloso cumprimento dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Quer dizer, o meu receio, e já, aliás, eu já integrei esta comissão e, portanto, estou-me a recordar de uma audição a uma candidata aos juízes do Tribunal Constitucional, em que fui eu que fiz essa audição, e, portanto, permite-me citar-me a mim próprio. O meu receio é que uma interpretação demasiado literal da Constituição possa levar, no limite, à derrogação das suas garantias. Faço-me entender. Em 2015, no dia 13 de novembro de 2015, só havia dois países na Europa que não tinham acesso ao Serviço de Informação, acesso a metadados. Depois de 13 de novembro de 2015, só Portugal. E o que é que aconteceu a 13 de novembro de 2015? Morreram 130 pessoas em Paris, aliás, morreram 137, mas 7 eram precisamente os terroristas, eu, portanto, quero distinguir entre os cidadãos e os terroristas, foram mortas 130 pessoas em Paris. E todos aqueles que na Assembleia Nacional Francesa pugnavam pela impossibilidade da alteração da legislação, na semana seguinte aprovaram e neste momento a consequência é em França temos dos regimes mais permissivos da Europa no que diz respeito à transferência de funções que devem estar reservadas aos tribunais para um fórum que não é o judicial. E, portanto, a minha preocupação é precisamente manter dentro do plano judicial aquilo que deve ser mantido. E, portanto, considerar que a possibilidade de aceder a dados de tráfego não é comportável no artigo 34 da Constituição, portanto, o que fala da ingerência em comunicações, portanto, clarifiquemos, não estamos a falar de escutas telefónicas, estamos a falar de dados de georreferenciação, nomeadamente. Porque eu ponho à consideração um exemplo. Cidadão A, os serviços de informação ou qualquer outra entidade tem conhecimento que se deslocou ao território nacional. Sobre essa pessoa há uma suspeita, mas não é arguído de nada, de estar ligado a uma rede terrorista, mas há vaga suspeita de pertencer a essa, uma determinada rede. A impossibilidade de saber, quando chega ao território nacional, se ligou à sua mãe, porque a própria referência permite saber a quem ligou, não é o que disse ou deixou de dizer. Porque se ele vier passar férias ao Algarve e ligar à sua mãe, não há problema nenhum. Mas se de repente descobrirmos que ele está a ligar a mais duas ou três pessoas igualmente referenciadas como possíveis ligações a entidades terroristas, e por coincidência essas três pessoas se encontram no mesmo, perto, no mesmo espaço do território nacional, a probabilidade de se virem a juntar para a prática de um crime com consequências terríveis é enorme. Foi isso que aconteceu em França. E temos que pensar também que aquilo, e os juristas sabem-no bem, aquilo que o esquema em que está assente o direito penal, os pressupostos, os fins das penas, nomeadamente a ideia de que a inflicção de um mal consubstanciado na pena tem capacidade de prevenção geral ou dissuasão do crime, cai por terra se alguém está predisposto a fazer-se explodir. É que o problema é esse, quer dizer. O direito penal existe para que se dissuadam, além da reinserção do próprio, mas em termos de prevenção geral de integração, para que se dissuadam a prática de crimes através da ameaça da pena, e por isso é que sistematicamente se aumentam penas, etc. Porque primeiro porque elas existem para dissuadir um comportamento, mas quando estamos a falar de fenómenos em que o autor do crime se faz explodir, manifestamente a ameaça penal é totalmente irrelevante. Claro que isto não é tão simples, porque eu concedo, e portanto, reitero, isto é uma questão de opinião, outra questão é o que está na lei ou na Constituição, que é para cumprir e sê-lo-á enquanto aí estiver. Portanto, é uma matéria de legislador constitucional, mas é lá está, quer dizer, eu tenho, gostaria de ver acomodado numa interpretação constitucional algo que dispensasse a necessidade da revisão do texto constitucional. Porque eu continuo a achar que a ingerência em comunicações deveria depender sempre de uma intervenção judicial. Sucede que os serviços de informações não lidam com... ou estão a montante do processo penal, porque não há arguído, não há sequer... E, portanto, aí também, e por isso é que eu tenho que conceder a razão a quem decidiu, portanto, não é uma decisão absurda, pelo contrário, está bem fundamentada estas duas decisões de Tribunal Constitucional. Portanto, reconheço desvalia. Estou a dizer é que tenho, assim como há votos de vencido, que ponderaram mais ou menos nos mesmos moldes a que estou a explanar, essa questão, porque é evidente, não existindo arguídos, não há também a proteção que decorre da própria Constituição de Arguido. Portanto, um cidadão estar a ser objeto de alguma monitorização quando nem sequer foi constituído arguido não é uma questão irrelevante e de sumenos. E, portanto, é que ela tem que ser ponderada e na estrita proporcionalidade. E, portanto, houve, respondendo concretamente, e com isto me calava, a questão dos metadados, nessa perspectiva... Não é por acaso que Portugal é o único país que essa realidade não é, perdão, que essa matéria não é uma realidade, e eu espero que não se coloque durante muitos e muitos anos a premência de alterar. Mas, portanto, acho que se teria sido avisado, e é avisado, ouvi dizer que há alguns ecos ali no jornal, portanto, eu tenho as maiores dúvidas que com esta jurisprudência firmada seja ainda possível, pela via legal, vir a... Portanto, já foram dois acórdãos que declararam inconstitucional, repito, tirando a parte que foi declarada conforme, portanto, dificilmente do ponto de vista legal a situação poderá ser alterada. Portanto, a única coisa, concluindo, é que a minha predisposição foi plasmada na propositura e no apoio às propostas e projetos de lei que o consagraram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Reis, não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer, naturalmente, as palavras simpáticas e de confiança das senhoras e dos senhores deputados e tentando rapidamente responder algumas das questões que aqui foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, dizendo-lhe que a articulação entre os serviços é garantida pelo Secretário-Geral e pelo do CIRP e pelo Sr. Primeiro-Ministro, não é? E, portanto, nós consultamos, nós somos consultados, aliás, sobre aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro pretende e sobre as orientações do Governo em matéria de informações. E, portanto, não só não temos um caráter deliberativo nas nossas funções, como também não temos um caráter de proposição. Portanto, mas estes dois serviços... são úteis porque evitam, portanto, estas duas vertentes são úteis porque entendo que evitam a macrocefalia e, portanto, esta articulação, se for garantida com eficácia, é muito útil, até porque vivemos um período muito, muito exigente de configuração de uma nova arquitetura de segurança no mundo e, portanto, estas duas vertentes são de facto, muito importantes. E com certeza que há muitas divergências na Assembleia da República em relação a uma série de matérias e pegando naquilo que o deputado Pedro Filipe Soares disse, aquilo que eu posso garantir enquanto candidato é que, além de cumprir a dimensão suprapartidária desta representação, também me sinto obrigado a tentar... colher todas as sensibilidades relativamente às opções que cada partido e representantes dos cidadãos têm nesta Assembleia, tentar levar essas sensibilidades para o exercício da função, até na questão dos metadados e, portanto, tentar ser que essa consulta possa ser útil, sendo representativa. Em relação àquilo que a deputada Sara Madruga da Costa disse, enfim, a minha expectativa deve ser diferente da expectativa do deputado Filipe Neto Brandão, até porque representa um órgão, faz parte de um órgão e, portanto, está dentro da arquitetura dos serviços de informação, mas a minha expectativa é apenas de poder dar alguma utilidade a essa consulta que o Sr. Primeiro-Ministro fará nesses órgãos e olhar de uma forma mais crítica para estes desafios, nomeadamente a cibersegurança, que se colocam nos dias de hoje, acompanhando muito daquilo que disse o deputado que me antecedeu, porque os crimes estão cada vez mais complexos. Este tipo de conselhos são muito importantes porque, sendo os crimes mais complexos, os serviços também geram nos seus trabalhos mais tensões e divergências, e acho que aqui é que entra, de facto, a nossa possível competência para de aconselhamento, e portanto, nesse sentido, a minha expectativa é mesmo essa, e há uma coisa que há pouco referi, mas que volto a frisar, que é a cooperação fundamental naquilo que, portanto, nas organizações em que o nosso país mais está identificado, nomeadamente a NATO, a União Europeia e a CPLP, e que são, de facto, em matéria de inteligência, que há aqui uma permuta e uma partilha de informação que é muito útil para prevenir o exemplo que o deputado que me antecedeu referiu e que é não só de saúde pública, mas de dignidade da pessoa humana. E terminava dizendo que tenho que ter a consciência, ou temos que ter a consciência, que esta função tem uma natureza eminentemente nacional, embora possa analisar informações que transpassam as nossas fronteiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Rebelo, quer acrescentar alguma coisa?
Sr. Presidente, mais uma vez, muito telegraficamente e reiterando a anunciada já circunstância de suplência, apenas reafirmar aqui o meu ou afirmar este compromisso absolutamente firme com a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, já foram aqui enunciados, e naturalmente, aproveitando também esta ideia deixada pelo deputado Carlos Reis, enfim, na remota possibilidade de vir a ser convocado para este Conselho de Informações, levar naturalmente todas as sensibilidades político-partidárias, não só desta Assembleia, mas enfim, fazê-lo com a consciência de facto que este é um órgão de interesse nacional e, portanto, essa abrangência deverá ser tida em conta. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, obviamente, por agradecer as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Na substância, as intervenções que me precederam foram suficientemente esclarecedoras e abalizadas no tema. Eu só gostaria, em relação àquilo que se prende com os metadados, de trazer à discussão, digamos, de facto, uma dimensão que, por vezes, eu julgo que ainda não está suficientemente amadurecida do ponto de vista do edifício legislativo e da nossa discussão política, tem a ver com, precisamente, os direitos, liberdades e garantias individuais. Eu ouvia com atenção o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e lembrava-me que, porventura, aquele mesmo senhor que veio passar férias ao Algarve, assim que se aproximou de Vila Moura, porque o GPS do telemóvel detectou esta circunstância, começou a receber ofertas de pizzas e de restaurantes à volta e, portanto, digamos, pelo menos os restaurantes começaram a saber que havia ali um potencial cliente de comida italiana ou árabe ou aquela que fosse. E, portanto, isso só para brincar um bocadinho com uma coisa séria, e portuguesa também, no sentido de dizer que nós temos, é verdade, nós temos aqui algum cuidado que devemos ter na defesa destes direitos fundamentais e constitucionais, mas não nos podemos abstrair do mundo real em que estamos a viver, em que um conjunto de plataformas informáticas e eletrónicas que nós voluntariamente acedemos e permitimos, muitas vezes para mera subscrição, de receber uma promoção ou uma informação, acabam por ser fiéis depositárias do nosso percurso geográfico permanente e até serem, moldarem as nossas opções e tendências enquanto consumidores e enquanto comportamentos, não é? E, portanto, é preciso também ver aqui, digamos, esta, um bocadinho, essa situação anacrónica, que é, não, sim senhor, e tal, é preciso ter muito cuidado, e de facto é. Mas, quer dizer, vamos também olhar para aquilo que é, o que já é habitual, e começar a pensar se não temos que introduzir nessas matérias também alguns instrumentos, do ponto de vista do quadro normativo e legal, para começar a proteger também os cidadãos desta, digamos, desta proliferação de informação sensível, pessoal, por parte dos utilizadores que não estão muitas vezes sequer autorizados a fazê-lo e fazem numa base diária, e nós praticamente todos já fomos alvos e experienciamos esta, entre aspas, devassa informática. Portanto, só deixar essa nota que, de facto, há que haver também este cuidado que não subjaze só numa tarefa de função primordial dos serviços de inteligência em matéria de proteção do país, mas estamos a falar de um conjunto de informação recolhida por entidades muitas vezes que se escondem perante negócios e empresas com o objetivo de colher informações para países terceiros. E esta em si mesma é uma ameaça que muitas vezes nós negligenciamos e, de facto, acho que vamos evoluir para um modelo que nos deixe a singularidade em termos de tratamento de metadados como temos no contexto europeu ocidental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Resta saber se a mãe do jovem invocado pelo Sr. Deputado Neto Brandão não era a líder da organização terrorista. Não é? Nós temos sempre este espírito maternal de que as mães são sempre boazinhas, não é? É um e nestes serviços não há informação inútil, a não ser depois do caso estar resolvido. Não é? É isso mesmo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho a certeza que reúnem as condições para exercer as funções que exercerão, mas o voto é soberano e por isso aguardemos por sexta-feira. E muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas respostas. Obrigado.